Aspirações Brasileiras, um podcast do Imagine Brasil, da FDC. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um podcast da série Aspirações Brasileiras. Neste episódio, recebemos três convidados que debaterão sobre o tema do ensino técnico profissionalizante e as reconfigurações do mercado de trabalho. Este é um episódio que faz parte de uma série de 5 podcasts promovidos pela FDC e pelo Instituto Unibanco, que estabelecem um foco em discutir o tema da educação. Neste episódio, você ouve a Maria Cláudia Lopes da Silva, a Cacau, gerente de implementação e desenvolvimento da Fundação Itaú para Educação e Trabalho. Rafael Lucchesi, diretor-geral do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e João Marcelo Borges, gerente de pesquisa e inovação em políticas do Instituto Unibanco. O episódio é mediado por Paulo Paiva, professor associado da Fundação Dom Cabral e ex-ministro do Trabalho e do Planejamento.
Nós estamos aqui reunidos para conversarmos sobre ensino técnico profissionalizante e as reconfigurações do mercado de trabalho. Esse podcast é mais um na série de podcasts sobre educação, no âmbito da iniciativa da Fundação Dom Cabral, Imagine Brasil. Nós estamos discutindo as questões fundamentais do Brasil e tentando entender possíveis soluções para que nós possamos ter um desenvolvimento integrado, sustentável e inclusivo. Eu gostaria de chamar a atenção para três aspectos que estão a estimular esse podcast. O primeiro deles é que o crescimento do PIB per capita no Brasil tem sido pífio nas últimas 5 décadas. A causa principal é da baixa produtividade do trabalho. Segundo o Observatório de Produtividade Regis Bonelli, da Fundação Getúlio Vargas, entre 1980 e 2021, a renda per capita no Brasil cresceu 0,8% ao ano e a produtividade do trabalho 0,6%. Esse fato torna-se mais alarmante se considerarmos que os indicadores como anos de escolaridade dos trabalhadores mostram melhoras significativas ao longo das últimas décadas. No entanto, os índices de desempenho, como o PISA, comprovam baixa qualidade do ensino médio no Brasil. Segundo ponto é que as mudanças tecnológicas cada vez mais profundas e mais rápidas, como a revolução digital, exigem mão de obra mais qualificada e mais flexível para se ajustar às transformações nos processos de produção e de distribuição e criação de ocupações. E, finalmente, segundo o IBGE, a população brasileira deixará de crescer daqui a 25 anos. E rápidas e profundas mudanças na estrutura etária da população já estão impondo novos desafios para a adequação da mão de obra às exigências do mercado de trabalho mutante. Há incertezas do lado da demanda, por um lado, e por outro lado, também incertezas relativas à oferta de mão de obra. Nós temos aqui três pessoas que têm enorme experiência, conhecimento e para dividir conosco. O Rafael Lucchesi, Cacau e o João Marcelo. A dinâmica aqui será o seguinte: vou fazer uma pergunta geral, inicialmente, para que vocês três, cada um num tempo em torno de 5 minutos, façam os seus comentários, as suas observações, e aí seguiremos com uma interação entre nós e, posteriormente, vamos discutir uma outra pergunta. Essa é uma conversa para que possamos mostrar as nossas opiniões e as nossas sugestões para avançarmos nesse campo de tamanha incerteza. Então, a minha primeira pergunta é o seguinte: está em implantação a nova lei de flexibilização curricular do ensino médio. Como aproveitar essa oportunidade para adequar os futuros trabalhadores às configurações dos processos produtivos e as novas ocupações que estão e estarão surgindo. Eu quero, então, solicitar o Rafael Lucchesi, que seja o primeiro a fazer as suas observações. Então, Rafael, a palavra é sua.
Obrigado, Paulo. Acho que você já deu um bom contexto. Nós temos a reforma do ensino médio, ela se insere como uma necessidade. O ensino médio brasileiro vinha estagnado. Nós tínhamos graves problemas na matriz educacional brasileira. No Brasil, pelas informações de 2021, 9% dos jovens de 15 a 17 anos fazem educação técnica profissional, contra uma média de 43% dos países da OCDE. Tem países, alguns deles, acima de 70%. Então, é algo ruim e que certamente cria um enorme obstáculo para que o jovem ingresse no mundo do trabalho. Isso cria uma enorme dificuldade num país que tem um elevado contingente, perto de 30% dos jovens que estão fora do mundo do trabalho. O país já tem mais de 10 milhões de desempregados, a taxa de desemprego está em torno de 10%, mas entre jovens esse número é muito maior. E é claro que o ensino médio, ele é uma fase de estudos de transição, onde parte dos jovens se encaminham para a universidade, no caso brasileiro, o número fica pouco acima de 20%, e os demais, algo ao redor de pouco menos de 80%, vai para o mundo do trabalho. E indo para o mundo do trabalho sem nenhuma formação profissional, a dificuldade é imensa. Isso cria um enorme processo de exclusão do mundo do trabalho. Porque nos sistemas educacionais da maior parte dos países desenvolvidos e dos emergentes mais bem-sucedidos, o sistema educacional, ele dá identidade social para todos, que vão seguir as suas vidas profissionais de acordo com as suas vocações, de acordo com seus projetos de vida e carreira e de acordo também com seu desempenho acadêmico. Um jovem de 15 anos que inicia o ensino médio, ele já tem assimetrias por toda a sua vida educacional que está de acordo com a lógica da sociedade em que vivemos. E é claro que nós temos que dar oportunidade para todos e não simplesmente excluí-los. Nenhuma sociedade, todo mundo vai para a universidade. Os países que mais avançaram em população universitária têm revisto esse modelo. Até porque você formando uma pessoa para nível superior, ele não tendo inserção no mundo do trabalho, ele tem um enorme prejuízo psicológico, além do enorme gasto de refuncionalização dessas pessoas para a sociedade. O Brasil tem um enorme déficit, seja no ensino superior, seja no ensino médio profissionalizante. Mas, certamente, a educação profissional é um avanço e é uma convergência com o que acontece com os principais países. E também é uma forma de melhor inserção desses jovens para o mundo do trabalho. A reforma do ensino médio é, de fato, um avanço. Ela cria um sentido progressista do ponto de vista social, porque ela traz para dentro do sistema educacional brasileiro a educação profissional técnica, que funcionava de uma forma muito apartada e que isso era uma jabuticaba brasileira. Então, o que nós fizemos na reforma do ensino médio, a que foi sancionada em fevereiro de 2017? Nós ampliamos a carga horária, de 800 horas anuais para 1.000 horas anuais, deixamos de ter um empilhamento de disciplina e o conhecimento passa a ser transmitido por áreas do conhecimento em dois grandes blocos, que é a Base Nacional Comum Curricular, com 1.800 horas, e os itinerários formativos são 5, 4 propedêuticos, linguagem, matemática, ciências naturais e ciências sociais e humanas, e o mais importante, a educação técnica profissional. Isso é extremamente importante. Várias pesquisas colocam o patamar de desejo entre jovens acima de 80%, querendo cursar a educação técnica profissional. A percepção média dos brasileiros é que isso é importante. Mais de 90% dos brasileiros acreditam que a educação profissional vai ser importante para a inserção do jovem no mundo do trabalho, bem como vai ter ganhos de renda. E várias pesquisas, seja da PUC-Rio, seja da FGV, demonstram que aquele jovem que faz educação técnica profissional tem um ganho de renda associado a isso. E isso é particularmente importante, e o Paulo fez uma apresentação muito interessante, no Brasil que vive dois problemas. Nós temos um problema grave de baixa produtividade do trabalho, nós precisamos de 4 brasileiros para equivaler à produtividade de 1 norte-americano, e temos já uma curva demográfica a que coloca a necessidade de não perdermos ninguém. Então, esse modelo de elevada exclusão, a que não tinha a educação profissional dentro do ensino médio, era algo que agravava esse problema de exclusão social e de reforçar os problemas de produtividade do trabalho. É claro que a produtividade do trabalho é um indicador síntese, várias questões concorrem para isso, inclusive a nossa reprimarização da economia, o derretimento da estrutura industrial, contribui sobremaneira que, na medida que a gente perde sofisticação, cadeias longas, há um esmagamento dessa estrutura produtiva e que vai se repercutir em produtividade do trabalho. Mas é claro que, do ponto de vista objetivo, a educação e o ensino médio, a reforma do ensino médio, é uma grande contribuição a você ter na sociedade do conhecimento uma base de capital humano mais intensa, que vai ajudar não só uma política ativa para a juventude, não só a você reduzir os problemas sociais, como um empossamento das pessoas que estão em torno dos programas de renda, como Bolsa Família, o Auxílio Brasil, que é um problema objetivo de inserção econômica de uma camada de brasileiros de baixa renda e de subescolaridade, e que certamente vai se traduzir também num ganho de produtividade para o trabalho, aumento do trabalho para os jovens, vai reduzir os problemas de segurança pública, bem como aumentar a competitividade das empresas brasileiras.
Obrigado, Rafael. Vamos continuar, então, com essa conversa, ouvindo a Cacau.
Bom, eu acho que Rafael já traz, né, Rafael, pontos bastante importantes que essa reforma trouxe para o ensino médio e para as juventudes brasileiras, né? Entre elas, essa divisão do que é a proposta da Base Nacional Comum Curricular, o que será oferecido para todos os jovens, meninos e meninas brasileiros que estarão tendo os mesmos direitos de aprendizagem, né? Então, quando o Rafael traz, né, as 1.800 horas da Base Nacional Comum, quer dizer, está previsto que todo mundo possa, de fato, desenvolver as mesmas competências, né? Então, isso traz um fator de equidade muito importante para o desenvolvimento do nosso país. O outro ponto que Rafael também aponta, né, a flexibilização, a oferta de 5 itinerários que vai acontecer com a escolha dos estudantes, isso também é algo bastante importante, pensando na adequação aí ao futuro do trabalho, né, a como os futuros trabalhadores vão se adequar às grandes mudanças tecnológicas que temos vivido. Então, esta parte dos itinerários em que o jovem pode escolher, de fato, algo que tem a ver com seus interesses, com seus talentos, com suas aptidões, com seus sonhos, né? Ela vem inovando com as áreas de conhecimento e, como também Rafael já trouxe, a oferta do itinerário de formação técnica e profissional. Então, oficialmente, a educação profissional tecnológica deixa de estar apartada e passa a fazer parte do currículo da escola, da educação básica. Eu acho que é muito importante lembrar que 88% dos nossos jovens frequentam a escola pública. Portanto, esta é uma política muito importante para a grande maioria desses jovens, né, que estão aqui na escola pública, para quem o ensino médio é, para a grande maioria, a última política pública universal. Né? Também foi um dado já trazido de que por volta de 20% apenas de estudantes brasileiros vão para as universidades, né? para o ensino superior. Então, olhando para estes 80% de jovens, né, que têm, de fato, o ensino médio como última política universal para essas juventudes. Então, o ensino médio vem com muita força, esta reforma vem com muita força, e eu gostaria de trazer outros aspectos dessa reforma que fortalecem o futuro destes jovens trabalhadores. Né? Primeiro, a construção de um projeto de vida, né? E a construção de um projeto de vida no ensino médio, ele está, vai muito além de simplesmente o que eu quero fazer, mas qual é a profissão que eu quero seguir, mas também que cidadão é esse que eu quero me formar, com que princípios, valores. Então, esta formação integral prevista na reforma do ensino médio, né, que é bem endereçada com a construção do projeto de vida, ela de fato coloca o jovem frente a uma perspectiva de vida, a um sonho, a uma expectativa de futuro mais adequado. Quer dizer, ele vai conhecer suas aptidões e vai poder, de fato, se preparar para essa entrada no mundo do trabalho. Né? Outro ponto muito importante dessa reforma, que também desenvolvem competências muito importantes para a entrada no mundo do trabalho, é o protagonismo previsto com esta reforma, né? O protagonismo juvenil previsto com essa reforma. Então, o jovem é, de fato, o centro do processo educativo, e sendo o centro deste processo, ele passa a desenvolver competências que são competências muito caras e preciosas no mundo do trabalho, né? As chamadas soft skills, que vai desde da criticidade, a colaboração, a comunicação, o trabalho em equipe. Eu acho que a gente tem falado muito, né, nos últimos tempos com relação a essas soft skills. Recentemente, nós apoiamos, junto com a Fundação Roberto Marinho, Arimax, outros parceiros, uma escuta de mais de 800 empresas, né, falando para ouvir um pouco como é que é o processo de contratação e quais são as dificuldades e os grandes gargalos. Né? Um dos pontos muito importantes que as empresas trazem algumas dificuldades com relação a essas competências, né? Na hora de contratar os jovens. Né? Então, as empresas colocam que esta formação com estas competências é algo que é mais difícil de formar na empresa do que propriamente competências técnicas mais específicas, como uma linguagem tecnológica com relação a um curso de sistemas, por exemplo. Né? Então, acho que esses são elementos que fazem que nos fazem ver o quanto a reforma potencializa estes jovens de fato na entrada no mundo do trabalho, né? Acho que outros pontos que seriam bastante importantes de serem levantados aqui seria também a aproximação dessas instituições escolares com as instituições do mundo do trabalho, né? Essa aproximação da escola pública com o setor produtivo, né? Como que vem trazendo, e aí nós temos visto resultados muito interessantes, não só no contexto da inclusão produtiva, também, naturalmente, mas também no contexto de atividades pedagógicas, na construção de currículos da escola pública, nas atividades pedagógicas de visitas e estágios, enfim. Então, esta aproximação também mostra-se bastante profícua e a reforma permite que esta aproximação aconteça de forma mais eficaz e mais eficiente. Outro ponto também que vem sendo bastante discutido é a formação docente, né? Uma abordagem sobre o futuro do trabalho nas propostas de formação docentes. Né? Então, e quando a gente fala em formação docente, eu falo nos professores que ofertam o itinerário técnico, mas também nos professores que estão na base propedêutica e que também tem como responsabilidade a discussão do mundo do trabalho em seus componentes. Né? Rafael traz bastante, né, Rafael, como esta reforma é potente, né, o grande potencial dessa reforma nos itinerários de área. Há também a oferta dos itinerários integrados, que também são bastante interessantes, quando você pode, por exemplo, integrar um itinerário de formação técnica com de área de conhecimento, por exemplo, com área de linguagem ou com área da matemática, enfim. Algumas experiências, como é o caso aqui do estado de São Paulo, têm sido bastante interessantes, né? Eu acho que esses são elementos, né, só para finalizar aqui a minha fala, de que, de fato, a reforma ela vem reconfigurando a possibilidade de que os jovens estejam mais preparados para estas novas ocupações, né? E como os professores também estão em processo, né, de ajudar, de se prepararem para também melhor formarem nossas juventudes. Acho que eu vou passar a palavra para o João Marcelo.
Bom, eu sou João Marcelo Borges, sou gerente de pesquisa e inovação do Instituto Unibanco e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Bom, eu vou ser breve aqui, porque acho que Luquezzi e Cacau já fizeram uma análise bastante abrangente, tanto descritiva como analítica aí dos desafios e oportunidades da reforma do ensino médio. Então, vou me ater a alguns temas não citados ainda. O primeiro deles é que é importante, a partir da sua contextualização, Paulo, lembrar que o Brasil só tornou obrigatória a educação até o ensino médio em 2009. Esse é o tamanho do nosso atraso, né? É somente em 2009, com a Emenda Constitucional 59, que o Brasil torna obrigatória a educação até os 17 anos. Portanto, avanços e dificuldades de melhorar a aprendizagem também estão associados a esse histórico de negligência à educação, que só começou a ser revertido desde a Constituição de 88. A reforma do ensino médio certamente aponta na direção correta. Vou dar só mais um exemplo aqui, além dos que Luquezzi, por exemplo, citou. O Brasil, ainda hoje, né, porque a reforma está no seu primeiro ano de implementação, o Brasil tem um modelo único de ensino médio para o país todo. Se a gente entender que pré-reforma o ensino técnico profissional estava, de certa forma, à distância ou ensanduichado entre a educação básica e o ensino superior. Só o Reino Unido possui 17 tipos de escolarização na secundária. O que seria o nosso ensino médio? O Reino Unido possui 17 tipos, modalidades flexíveis, diferentes, que permitem aos estudantes optarem por carreiras mais acadêmicas, mais vocacionais, técnicas, mais intensivas em estudos, mais intensivas em ocupações de aprendizagem e que, portanto, se aderem melhor às suas vocações, vontades e desejos. A primeira coisa que a reforma do ensino médio traz é uma atualização do Brasil em relação ao que ocorre nos sistemas educacionais de maior desempenho no mundo, que é a proposta da flexibilização curricular e de um alinhamento entre vontades, aptidões dos jovens às ofertas educacionais, sejam elas públicas, sejam privadas. Agora, para que isso aconteça, e aí voltando exatamente à sua pergunta, eu chamaria a atenção para enorme dificuldade já identificada, já mapeada, de requalificar os professores brasileiros. Não adianta falar só na formação inicial. A gente tem um estoque de 1.800.000 professores na educação básica, e aqueles que estão no ensino médio precisarão ser requalificados para darem conta de lecionar a partir de áreas do conhecimento, cada vez mais integrando, e espero que assim seja, o que seria o quinto itinerário do ensino técnico profissional aos demais itinerários, porque essa ideia de que o ensino técnico profissional é uma coisa apartada das áreas do conhecimento é mais uma concessão do Brasil, a ideia de que o mundo do trabalho é completamente diferente do mundo educacional. Na verdade, o ensino técnico profissional deveria perpassar, porque assim são as profissões, as atuais e as futuras. Você usa lógica, matemática, você usa linguagem, você usa elementos do conhecimento natural. Então, a formação dos docentes vai ser o principal desafio para a implementação correta dessa reforma que traz boas promessas. Outro elemento é a capacidade pública, sobretudo, de oferecer as oportunidades múltiplas que a reforma promete. Não adianta a gente dizer que os alunos podem ter diferentes escolhas se na prática nós temos mais de quase 2 mil municípios, só tem uma escola de ensino médio e dificilmente elas conseguirão ofertar vários itinerários distintos. Daí porque a importância de que os itinerários e o espírito da reforma seja preservado na sua implementação, que é a oferta flexível. A gente tem que... A história desse mundo, Paulo, que você comentou aí, transformações no mercado de trabalho, na economia, é a história de um mundo cada vez com mudanças mais aceleradas e profundas que exigem maior flexibilidade. Quanto mais a gente quiser engessar as ofertas educacionais, mais elas estarão desacopladas das reais necessidades do mundo. Então, me parece que preservar o espírito da reforma do ensino médio, que é a flexibilidade, não apenas curricular, mas também da forma de oferta, é algo crucial. E, por fim, ligando aqui a percepção da transição escola-trabalho, escola-ensino superior, mas particularmente no caso do ensino técnico profissional, que lembremos, né, no Brasil foi criado pelo presidente Nilo Peçanha, sendo direcionado aos pobres, humildes e desvalidos da sorte. E essa ideia ficou no imaginário do Brasil até hoje. Depois o Vargas piorou, ainda dizendo que eram para as classes menos favorecidas, no Estado Novo. E o Luquezzi está aqui, um grande batalhador, para mostrar que não é isso. Quer dizer, na verdade, os países mais desenvolvidos oferecem porque os jovens querem e precisam. Né? E os países precisam, mas para que essa transição se dê com menos dificuldade, eu acho crucial a gente conseguir ofertar, de novo, não precisa ser pelo setor educacional, formas de mentoria e aconselhamento a esses jovens ao longo da sua trajetória. Não basta eles terem um bom projeto de vida, eles precisam ter mentores para que os ajudem a tomar decisões corretas ao longo desse período. Seria isso, Paulo.
Então, eu quero agora colocar uma questão que nós estamos olhando um mundo que, como o João Marcelo chamou a atenção, de as mudanças muito rapidamente, tá certo? Se nós olharmos o tempo do ensino profissionalizante no Brasil, uma parte, inclusive, na área da agricultura, ainda no tempo de Vargas, foi para incluir e disciplinar os jovens que estavam à margem, e depois se consolidou, e principalmente no período da industrialização, o papel fundamental da indústria de transformação e aí do Senai como elemento fundamental para esse avanço. E agora nós estamos num momento de uma mudança muito profunda com peso menor do setor industrial no conjunto da economia e com um avanço em atividades de serviços, empreendedorismo, etc., que nos colocam novas demandas. E, só para complementar esse quadro, o Cláudio Moura Castro, numa discussão conosco, chamou a atenção que é necessário qualificar as pessoas e qualificar profissionalmente. Mas nós temos o outro lado, é que, do lado da demanda, as empresas precisam também estar motivadas a contratar pessoas mais qualificadas. Então, eu quero passar nesse último tempo com vocês para que vocês refletissem um pouco sobre esses dois pontos e adicionassem o que vocês querem mencionar em relação à fala dos outros. Vou começar com o João, depois com a Cacau e termino com o Rafael.
Vamos lá. Outro dia eu ouvi um pesquisador escocês, eu estava numa reunião no Uruguai, e ele dizia sobre esse momento do mundo, diz o seguinte: o que nós inauguramos foi a era das rupturas ou interrupções. Parece que a pandemia foi essa grande ruptura, mas ele diz, com as mudanças climáticas, os eventos extremos, o mundo está vivendo cada vez mais, não só nos países pobres, né, os países ricos, a Europa agora enfrentando uma seca enorme. Então nós vamos viver cada vez mais rupturas, interrupções. E isso exige, apesar de toda a fala de robotização, automatização, que obviamente está acontecendo, há vários estudos mostrando o mismatch entre o período de adaptação da mão de obra, né, a esses novos empregos, o fato é que as principais dimensões que vão se destacar nesse período de ruptura, sobretudo em função das mudanças climáticas, tem a ver com uma enorme capacidade, de um lado de ter resiliência e de outro de ser flexível e se adaptar rapidamente. Né? Os períodos de longa duração e longa maturação passaram para os indivíduos, passaram para as empresas, passaram para todos os tipos de organização. Né? É óbvio que a gente não pode cair na falácia da aceleração que se via também no século XIX, né? Assim, por isso que surge o modernismo, Marinetti falando da velocidade dos trens e dos vapores. Mas a gente vive agora porque o nível de encurtamento do espaço-tempo com a internet é completamente diferente em escala do que se viveu no passado. Para formar cidadãos e profissionais aptos a viver nesse mundo, eu vou reiterar a necessidade de flexibilidade, de escolhas e de ofertas. E também a necessidade, sobretudo para os mais pobres, de mentoria. Né? Porque os privilegiados têm suas redes próprias que oferecem mentoria ou oportunidades. Né? Uma família estruturada, uma família cheia de contatos. O que mais falta, e essa literatura mostra, o que mais faz falta a jovens para obterem o primeiro ou segundo emprego, recentemente, são oportunidades de networking e aconselhamento para tomar decisões. Porque eu tenho networking de vida, de berço, e fui construindo ao longo da minha vida. A pobreza tem uma rede de solidariedade muito forte, os pobres são mais solidários até do que os ricos com os pobres, mas eles não têm redes de mobilidade. E se as empresas, agora entrando desse lado que você falou, se as empresas não permitirem e apoiarem, sobretudo os jovens mais pobres, a criarem essas condições de networking, só formação maior não bastará, Paulo. Aqui é óbvio que tem algo que possa ser feito desde incentivos estatais para que isso ocorra, está aí para votar a medida provisória do jovem aprendiz, mas também é preciso que as próprias empresas invistam nisso, porque ao fazer isso, elas vão gerar um incentivo positivo para maior formação e vão trazer mais diversidade para os seus negócios, o que, segundo todas as pesquisas, também melhora o seu desempenho. Então não se trata apenas de uma política de inclusão social, é uma política boa para as empresas, porque mais diversidade melhora o seu ambiente de trabalho, melhora a sua performance. E parece que isso é crucial quando a gente olha para esse cenário de tantas mudanças, porque num cenário com tantas mudanças, a gente precisa de muitas habilidades distintas. Isso não vai ser obtido com um país que tem uma pequena faixa altamente incluída, né, com quase todas as oportunidades, e uma enorme faixa que está excluída. Só para dar um número, e aqui eu fecho para o tamanho das mudanças do Brasil. A gente está falando da transição demográfica, mas não se trata apenas de mudar o percentual, a proporção dos grupos etários na população. Entre hoje e 2040, teremos menos 3,6 milhões de pessoas no Brasil de 0 a 17 anos. Este grupo está não apenas diminuindo em termos relativos, ele está diminuindo em termos absolutos. É o tamanho da velocidade da mudança no Brasil. Ou a gente aproveita agora, ou a gente vai ver o que Luquezzi falou mais cedo, que é uma população que vai passar 40, 50 anos às custas da assistência social.
Okay, obrigado, João Marcelo. Esse ponto será objeto de uma nova conversa nossa, porque eu gostaria de aprofundar, porque isso é uma mudança extremamente profunda. A população de 20 a 49 anos será menor do que a população de 50 a 69 anos. Isso daqui a 27 anos, tá certo? Então, é uma mudança profunda, extraordinária. Cacau, então vamos continuar com o nosso tema. E eu, além do que nós falamos, eu me lembro que você mencionou, e o João voltou a chamar a atenção, que não é apenas olhar os estudantes, mas também os professores do ensino médio. É um desafio conjunto com aquele.
A formação docente, sim, é um desafio, é o grande, acho que é o desafio dos próximos anos, né, para a implementação. Claro que também, né, a capacidade da rede, como o João bem traz, é também um desafio. Temos acompanhado aí várias redes, podemos, e temos vários elementos para dizer isso. Agora, não haverá a reforma sem um olhar profundo para os professores, né? Mas eu gostaria também de trazer mais um aspecto, Paulo, que é a questão da pandemia, né? Eu acho que este é um momento muito sério. Várias pesquisas já mostram o número de abandono da escola, que é gravíssimo, e as dificuldades de aprendizagem também resultantes deste processo de afastamento da escola, de ensino híbrido ou ensino à distância, em alguns casos até de não ensino, enfim. Houve, de fato, um grande percentual de evasão, e acho que este é um momento que nós teremos que olhar, né, para trazer de volta estes meninos e meninas que, de fato, largaram a escola por milhões de motivos, sejam eles a necessidade de trabalho imediato, de recomposição de renda. Então, este é um ponto que nós teremos que olhar, e acho que uma das modalidades que pode, de fato, ajudar a essa entrada dos jovens, retomada dos jovens na escola e a entrada no mundo do trabalho, é a educação de jovens e adultos articulada à educação profissional, né? Então, acho que são duas modalidades articuladas, previstas no Plano Nacional de Educação, né? É previsto que pelo menos 25% da modalidade de jovens e adultos seja articulada à educação profissional, e eu gostaria de dizer que vejo com muito bons olhos esta possibilidade, para que, de fato, estes jovens e adultos possam ter uma oferta que dialogue com seus interesses, que dialogue com sua trajetória de vida, né? A gente fala em projeto de vida, mas também em uma trajetória de vida, lembrando que são pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho ou precisam de um processo de reinserção, né? Voltando àquela pesquisa de escuta de empresas, e eu não vou me estender muito para dar espaço aí para o meu colega, Rafael, mas é isso, né? Eu acho que as empresas mostram-se muito dispostas, 53% dessas 800 empresas ouvidas estão super disponíveis a dar informação para os jovens, formação que se complementar, né, a educação básica. A maioria também, por volta de 50%, não é a maioria, desculpa, também se diz aberta à oferta de estágio, ao programa de aprendizagem. Então, acho que todas essas possibilidades juntas com a possibilidade da educação de jovens e adultos vai formando um grande movimento para que possamos, de fato, assim, trazer de volta esses jovens e fazer com que a aprendizagem seja recuperada, né? Porque não dá para esquecer o grande gap que nós temos hoje após 2 anos e meio de pandemia.
Ok, muito obrigado, Cacau. E agora, para encerrar, voltamos com o Rafael para fazer as suas observações nesse tema sobre o ensino profissionalizante e o mercado de trabalho.
Obrigado, Paulo. Eu acho que nós temos aqui um enorme desafio de país. A implementação da reforma do ensino médio, da Lei 13.415, ela coloca muitos desafios, há uma mudança estrutural no sistema de ensino, e isso vai exigir, como prevê a lei. A lei já previa as parcerias e, inclusive, as diretrizes curriculares nacionais, aprovado no Conselho Nacional de Educação, desenha de maneira muito clara como isso pode se dar. E a aprovação da Lei 4.113, a Lei de Regulamentação do Fundeb, coloca dois importantes instrumentos, que é a dupla matrícula para o quinto itinerário e também a ampliação dos conveniamentos, particularmente das instituições do Sistema S, que podem prestar um enorme benefício à implementação disso, de toda a tarefa que nós temos de implementação da reforma do ensino médio. No Brasil, hoje, tem 7 milhões e 700 mil jovens no ensino médio, dos quais 6,6 milhões estão em escolas públicas, o que vai dar um percentual aí de aproximadamente 85% dessa população estudantil. Então, o grande desafio está nas escolas públicas estaduais, e elas, obviamente, não tem uma tradição de conhecimento, de domínio profundo das competências da educação profissional técnica. O Senai, por exemplo, faz isso há 80 anos, a referência internacional de qualidade nessa área, e pode certamente auxiliar muito essa puxada, essa implementação das atividades da educação do quinto itinerário. Até porque isso envolve um conjunto de desafios que não são comuns à esfera da educação regular. Porque na educação profissional, a fronteira tecnológica se desloca muito rapidamente, muito mais ainda no período recente. Nós estamos vivendo a inflexão da quarta revolução industrial. Nunca houve um pacote de tantas tecnologias. A primeira revolução industrial é máquina a vapor, a segunda é motor a combustão interna e motor elétrico, a terceira é microeletrônica e telecomunicação. Então, do ponto de vista do paradigma técnico-econômico, a teoria lá da Carlota Pérez e do Richard Nelson, de você ter tecnologias disruptivas que são dominantes durante um ciclo tecnológico, nós nunca tivemos tantas rotas tecnológicas como internet das coisas, inteligência artificial, a big data, indústria aditiva, conservação de energia, a toda a parte de biotech, numa miríade de transformação que ainda nem decantou o processo, com rotas tecnológicas cada vez mais curtas. Então, essa transformação não é uma aptidão natural das escolas regulares, de educação regular. Como isso acontece no mundo? São as mesmas escolas que fazem as duas coisas? Não. Não é assim que funciona no mundo. Quem sabe fazer educação profissional são instituições que têm a especialização nessas atividades. Tem que ter o domínio profundo e o time. Então, na superfície, pode parecer a mesma coisa, mas não é. E nós temos o enorme desafio de fazer isso num país de proporções continentais. O João Marcelo lembrou para a gente que aproximadamente 3 mil municípios, o Brasil tem 5.550 municípios, e 2.967 municípios só tem uma escola pública de ensino médio. E, é claro, nas diretrizes curriculares nacionais, elas têm que ter pelo menos dois itinerários, com uma forte recomendação que um deles seja o itinerário técnico-profissional para manter essa oferta que vai ao encontro da vontade de aproximadamente mais de 80% dos jovens que estão hoje na educação profissional, que estão hoje com idade para fazer a educação de ensino médio. Então, nós temos muitos desafios, Paulo, que se colocam como uma necessidade, como um desafio de implementação dessa reforma num momento de enorme escassez fiscal e de um problema também do ponto de vista real, porque um enorme contingente de jovens ou de professores vão se aposentar nos próximos anos. Então, vai haver uma enorme pressão sobre a estrutura educacional. Sem essa parceria, sem construir alianças, como bem preconiza tanto a Lei 13.415, como as diretrizes curriculares aprovadas no Conselho Nacional de Educação, como a Lei 14.113, de regulamentação do Fundeb, que estabelece complementos importantes para a implementação disso. A Cacau e o João colocaram de maneira muito pertinente todo o desafio de formação de professores, de formação continuada de professores, mas é claro, nós não podemos, como acontece em muitos lugares, pegar... O Brasil tem 25% dos professores que ensinam as disciplinas, não tem formação na área propedêutica. É um professor de geografia e educação física dando aula de matemática. Agora, imagine um professor de geografia dando aula num curso técnico de mecatrônica, sem nenhum, nada que desabone um professor de matemática dando aula de mecatrônica. Tem que ter formação na área, tem que ter conteúdo e mais, tem que ter laboratórios, e tem que ter material didático, tem que ter kit, tem que ter capacidade de transferência dessa competência. Porque nos anos 80 nós fizemos também uma formação profissional fake. Eu tenho um curso técnico de análise química, nunca entrei no laboratório, era algo fake, era algo faz de conta. Então nós temos que ter a preocupação de como a sociedade brasileira vai abraçar essa oportunidade. Vamos fazer para valer, vamos ter a inspiração no VET alemão, no sistema de educação dual, fazendo isso de maneira real, profunda e transformacional para gerações futuras, tendo um impacto de qualidade no ensino, ao tempo em que isso vai gerar também uma formação de pessoas que vão se inserir no mundo do trabalho com os requisitos necessários da fronteira das competências técnicas em cada profissão ou não. Então, esse é um enorme desafio que nós temos pela frente. E, Paulo, é claro que desde o Galbraith, do John Kenneth Galbraith, com o Estado Industrial, que a economia é de serviço, mas é claro que a estrutura da atividade de serviço ela é função da sofisticação das cadeias produtivas de maior ou menor valor agregado. E com a reprimarização e a desindustrialização brasileira, nós temos atividades de serviço muito paupérrimas, muito pobres, que vão gerar uma desestruturação e uma fragilização do mundo do trabalho, com menor qualidade de emprego e renda e sofisticação econômica. O Brasil é um país que, pela sua complexidade, tem que voltar a ter ambições de participar das principais cadeias de valores que foram derretidas nas décadas recentes. Nós temos que resgatar isso, até pela dimensão a de uma sociedade com mais de 200 milhões de habitantes, a com uma sofisticação empresarial e com possibilidades com relação a isso. A reforma do ensino médio é um atributo importante para a política para a juventude, contra a violência, em favor da equidade de renda, em favor da produtividade do trabalho e da competitividade empresarial. Se insere também num contexto potencial para uma política de reindustrialização do Brasil, que é decisivo para a gente ter um projeto de país. Nada contra o agronegócio, é uma atividade importante, mas a agricultura e pecuária no Brasil representam 8% do PIB. Em 1980, a indústria brasileira era 50% do PIB, metade disso indústria de transformação. E é claro que não existe nenhuma sociedade no mundo que se desenvolveu sem abraçar a atividade industrial. O Brasil faz esse ano 200 anos. É um momento que a sociedade tem que deitar no divã e fazer uma reflexão. Quando nós fomos bons? E o Brasil foi bom durante 50 anos. Liderou o crescimento mundial. Entre 1930 e 1980, o Brasil, à frente do Japão, foi a sociedade que teve o maior crescimento econômico no mundo. E quem puxou isso? A industrialização brasileira. O Brasil ultrapassa o PIB de 1929 em 1932. Sabe quando a Argentina ultrapassa o seu PIB de 29? Em 1952, 20 anos depois do Brasil. O Brasil abraçou o processo de industrialização, de desenvolvimento econômico e foi o país que mais cresceu. O que aconteceu é que nós tropeçamos no desajuste da balança de pagamentos no final dos anos 70, início dos anos 80, como consequência do nosso endividamento externo e das crises do petróleo e as taxas flutuantes que regulavam o nosso endividamento. E depois disso, mais 13 planos de estabilização, que se inaugura com o Plano Cruzado e termina com o Real. E tudo isso marcou um processo de desindustrialização e mudança do debate de hegemonia no Brasil, que nós agora temos que resgatar em torno dessa agenda de industrialização. Nesses 40 anos, a taxa de crescimento do PIB brasileiro foi a metade dos países desenvolvidos. Ou seja, se antes o Brasil era o país que emparelhava numa estratégia de emparelhamento e ultrapassagem, como Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan fizeram nos seus processos de transformação, nós regredimos, porque o fosso se ampliou se a taxa de crescimento médio da economia é a metade dos países desenvolvidos. E como você bem pontuou, do ponto de vista de renda per capita, nós estamos estagnados, porque a produtividade está também declinante e estagnada. E quem pegou o bastão do crescimento que o Brasil liderava no Concerto das Nações? Os tigres asiáticos, especialmente a China. Com Deng Xiaoping visita os Estados Unidos, o PIB da China em relação aos Estados Unidos era 1%. No ano 2000 era 12%. E hoje são 70% em dólar. Em paridade do poder de compra da moeda, a economia chinesa hoje é maior do que a economia norte-americana. E fizeram isso numa agenda de construção de uma moderna plataforma de manufatura. Nós temos que discutir o projeto educacional aliado a um projeto de país. No Brasil, nós temos um grande déficit, porque a gente discute a educação apenas pela educação. Na sociedade do conhecimento, a educação é o pilar fundamental para a cidadania, para a inserção crítica da formação do indivíduo, mas também como projeto de país. E como projeto de país, nós temos que pensar, sim, na educação profissional, com essa agenda articulada e que permite esse tipo de parcerias para que nós possamos estabelecer o melhor arranjo num país continental, como bem colocou o João, no ensino médio, com alternativas flexíveis que se ajustem aos aspectos de territorialidade. Por exemplo, o Senai tem dois barcos de escolas para ensinar a população ribeirinha da Amazônia, porque lá o barco escola é o melhor meio de você atingir a juventude que vai ter as formações profissionais necessárias para a região. É uma abordagem completamente diferente se nós pensarmos no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou São Paulo. Então, nós temos que pensar a equação de soluções que se ajustem à realidade brasileira e a todos os seus desafios.
Rafael, muito obrigado pela sua intervenção, pela participação. Eu gostaria de convidá-los para fazer as suas considerações finais. Eu começo pelo Rafael.
Nós temos, por conta das transformações do mundo do trabalho, enormes desafios. Além da elevada taxa de desemprego, de aproximadamente 10 milhões de brasileiros, e 10% de desemprego, nós temos também, do ponto de vista do mapa do trabalho industrial, que é uma pesquisa feita pelo Observatório da Indústria, até 2025, nós temos que formar aproximadamente 10 milhões de pessoas, 9,7 milhões de pessoas, sendo 7,6 milhões de pessoas que têm que ser requalificadas. As transformações tecnológicas são tão intensas que, para as pessoas que estão hoje no mundo do trabalho, continuar mantendo os seus empregos, elas precisam ser requalificadas. Elas têm uma formação da indústria 3.0 e elas vão precisar de ter uma formação da indústria 4.0. E 2,1 milhões de jovens trabalhadores que ingressarão no mundo do trabalho. Isso distribuído num país de proporções continentais, que tem trajetórias e rotas tecnológicas e especialidades territoriais que poucas instituições conhecem. O Senai tem se dedicado a isso de maneira clara, tanto que essa metodologia que o Observatório da Indústria tem, que foi desenvolvido pelo Senai, ela hoje monitora o desenvolvimento do mundo do trabalho em 28 países que usam a metodologia do Senai por intermédio da Organização Internacional do Trabalho. Essa é uma agenda extremamente importante, está na pauta do desenvolvimento econômico, do ganho de produtividade, de nós superarmos a armadilha da renda média baixa. Considerando os aspectos demográficos, nós só vamos avançar e superar essa armadilha se nós tivermos a combinação de um ganho de produtividade do trabalho, que está associado à melhoria da qualidade da educação, à mudança da matriz educacional do ensino médio, uma forte ampliação da educação profissional técnica e também da reindustrialização do Brasil.
Eu passo agora a Cacau também para fazer as suas observações.
Obrigada, Paulo. Obrigada. Queria agradecer aqui a participação coletiva aqui com o Rafael e João Marcelo. Muito bom estar aqui nessa mesa com vocês. Eu acho que já, muito já foi dito. Eu gostaria assim, de reforçar, né, a importância da reforma, né, o quanto essa reforma traz benefícios, né, à formação de nossos jovens. Mas gostaria também de salientar o esforço que os estados, que as redes públicas têm feito para a implementação dessa reforma, né? Sabendo de todos os desafios, já que levantados desde escola, de municípios com apenas uma escola, como com uma capacidade reduzida, uma capacidade das redes reduzida em alguns casos, como a formação de professores, como eu mesma trouxe na minha fala, enfim, são muitos os desafios, mas também há um empenho muito grande para que essa reforma aconteça, né? E tanto para uma oferta pela própria rede, como com uma oferta com parceria, né? Eu acho que o grande ganho dessa reforma é, de fato, fortalecer essas duas vertentes, né? Seja uma oferta com parceiros, como o Senai, com o Instituto Federal ou outros, né? Como uma oferta que a própria rede vem fazendo e vem também ampliando a sua capacidade para alguns cursos, para alguns desenhos, que não todos, mas alguns desenhos. Então, acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar com relação a esse grande empenho e dedicação que as redes estaduais vêm dedicando aí para a reforma. Né? Eu acho que um segundo ponto, quer dizer, quando eu falo deste avanço aí visto nas redes estaduais, é também um aprimoramento no seu planejamento de oferta, no seu desenho, né, para planejar a sua oferta, com estudo econômico, socioambiental, com um olhar muito próximo para os territórios, né, com esse olhar de territorialidade, de escuta da comunidade escolar, escuta das juventudes, né, diálogo com as famílias, né, porque a gente sabe, e pesquisas aqui recentes encomendadas por nós também mostra muito fortemente a importância das famílias na escolha dos itinerários, né? Então, isso é posto pela grande maioria dos jovens entrevistados. Foram entrevistados jovens de todas as regiões do país. Então, este é um ponto que também a gente vê acontecendo com bastante força nas redes estaduais. Então, eu só venho trazer que acho que assim, há muito espaço de crescimento, né, da formação técnica e profissional, e esse espaço ele vem de diversas vias, né? Então, tanto com os parceiros como com essa ampliação do que já acontece hoje nas redes. Então, acho que essa é a minha mensagem, acho que os jovens brasileiros aí vão ser muito beneficiados e também acho que o mundo do trabalho também se beneficia ganhando uma formação, jovens muito mais bem preparados, né? Em chegando com competências já desenvolvidas. Agora, sabemos também que é um convite muito grande de que, de fato, este mundo do trabalho se aproxime da escola, se aproxime da rede pública e fortaleça esse processo de formação, né? Atuando como corresponsável da formação de nossos jovens. Acho que é isso. Obrigada, Paulo.
Muito obrigado, Cacau. E agora, para encerrar nossa conversa, eu convido o João Marcelo para suas observações.
Obrigado, Paulo. Acho que, antes de mais nada, eu quero agradecer a você pelo convite, agradecer aqui ao Rafael Luquezzi e a Cacau pelo debate super esclarecedor. É um prazer para nós do Instituto Unibanco estar nessa parceria com a Fundação Dom Cabral. Eu queria fazer coro ao que disse a Cacau no sentido do esforço que as redes estaduais estão fazendo para a implementação da reforma. Muitas, inclusive, já como sublinhou o Luquezzi, em parceria com o SENAI, com outros dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, por reforçar a meu tema da flexibilidade, não só dos ofertantes, mas dos modelos e modalidades de educação, acho isso crucial. Quero terminar com dois pontos. De um lado, se a gente tomar como uma região, a América Latina e o Caribe são a região do mundo em que as empresas mais gastam com a formação de seus profissionais. Isso tem muito a ver com as deficiências, obviamente, dos sistemas educacionais desses países. Por outro lado, segundo uma pesquisa de 2019 da OCDE, o Brasil gasta cerca de 0,5% do PIB com políticas para o mercado de trabalho, que está na média da OCDE. Mas, desse 0,5%, só 0,0004 vai para a qualificação profissional. Isso é menos do que os Estados Unidos, que quase nada investem em termos de dinheiro público para a formação de mão de obra. E a gente gasta muito menos. Então, aqui, com isso, eu quero chamar a atenção para a necessidade desse esforço se dar tanto do ponto de vista das redes e dos órgãos gestores educacionais, mas também do poder público nessa transição escola-trabalho, sobretudo quando a gente começa a olhar para a educação de jovens e adultos, como disse a Cacau, porque nós não podemos, nesse cenário de transformações demográficas tão aceleradas e transformações da sociedade também aceleradas, nós não podemos olhar para trás e aceitar o estoque de jovens adultos brasileiros com baixa formação e que não recebem qualificação precisa e útil para a sua jornada produtiva. E acho que aí organizações como o Sistema S e várias outras empresas brasileiras precisam receber esse tipo de aporte. Nesse sentido é que eu acho que a reforma do ensino médio com a entrada do itinerário técnico profissional pode não só resolver uma demanda dos jovens, mas ser esse elo que vocês apontaram aqui nessa discussão entre necessidades e vontades dos jovens e necessidades prementes do desenvolvimento do país. Lembrando que a Constituição brasileira, além de assegurar a educação como um direito para todos, ela também determina que a educação tem uma função. Na verdade, ela determina três funções para a educação: o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, a educação é um fim em si mesmo enquanto direito, mas a própria Constituição brasileira lhe dá um caráter funcional para as pessoas, para a sociedade. É disso que acho que falava o Luquezzi quando diz que a educação precisa ser uma alavanca de um projeto de desenvolvimento do país. Isso já está na Constituição. A gente precisa tornar prático. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos.